Olá, hoje vamos bater um papo com o Júlio Crepaldi Neto, ou Julinho para muitos. Ele que nasceu em meados da década de 80 em Carajás, um núcleo urbano da Vale, que fica no estado do Pará, e mudou-se para uma pequena cidade do interior de São Paulo com 4 anos de idade. Ali acabou passando a sua infância e adolescência. Júlio morou em algumas cidades do Brasil até que então partiu para um intercâmbio no Canadá, lugar esse que retornou por mais algumas vezes e que trouxe bastante histórias interessantes. Uma delas foi a experiência de ter conhecido uma comunidade de nativos canadenses. Voltando ao Brasil, se formou como engenheiro eletricista e decidiu empreender. Júlio abriu sua própria empresa em soluções de energias renováveis, mais precisamente em energia solar.
Olá pessoal, hoje eu tô aqui com o Júlio, e me acompanha também o Leandro e o João. E aí João, como é que tá aí em Hong Kong?
Tá de boa, velho, tudo como sempre, tudo de boa.
Certo. E aí Leandro, tudo certo aí?
Tamo aqui, né velho, ainda não aprendi a dançar a haka, mas tô tentando.
É isso aí. E Júlio, como é que tá aí, cara, no interior, tudo tranquilo?
Bem tranquilo, né? Às vezes tranquilo até demais.
Tá certo. Cara, começar nossa entrevista aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, na verdade, nasceu em Carajás, no estado do Pará, certo? No núcleo urbano da Vale, é isso?
Positivo.
E como, cara, como foi isso? Você ficou quanto tempo lá? Por que que isso aconteceu?
A minha família é paulista. Na época, assim, meu avô e minha avó. E o meu avô foi contratado para trabalhar lá, no projeto da Vale. O meu pai, né, minha mãe foi junto, meu pai, que era goiano, também foi para lá para trabalhar, era povo do... Era assim, o Brasil todo indo para lá na época, que era um projeto bem grande, e foi assim que acabei nascendo para lá.
Tá certo. E aí você mudou pro interior de São Paulo com 4 anos de idade, é isso?
É isso aí.
Cara, conta como que era essa época, assim, foi no meio dos anos 80 ali, como que foi crescer, né, numa cidade pequena como Ipaúçu, e o que que você fazia por lá para se divertir, como quando criança, como que era essa vida? Conta um pouco pra gente.
Naquela época era um pouco não, bem diferente do mundo virtual de hoje, né? Era mais aquelas coisas de criança mesmo, era jogar bola, andar de bicicleta, só que bem tranquilo mesmo, uma cidade bem pequena do interior, assim, faz a gente ficar mais lá de fora mesmo da casa, né, aproveitando, não muito trancado. Então isso assim que era o lado bom que eu achei.
Ô Júlio, você fala assim interior, Ipaúçu, qual interior é Ipaúçu? Onde que tá, perto do quê essa cidade?
Na divisa com o Paraná, mas assim, próximo de Ourinhos, sabe, Ourinhos em São Paulo.
Certo.
Aí a cidade do Paraná, assim, é grande, mais próximo é Londrina. É mais pro... O pessoal chama também de oeste, né? Mais pro lado oeste. Né?
É uma cidade pequena mesmo, então. Tipo, interiorzão, assim, digamos.
Hoje tem 15 mil habitantes.
Nossa, então é...
Isso é louco.
Vilarejo.
É a vila. Isso aí no Brasil é uma vila.
É uma vila.
Tinha ataque de onça na cidade? Como é que era?
Então, nessa do... Na que eu nasci, né? A que eu nasci, ela era foi uma cidade projetada para os funcionários mesmo da Vale. Então, era um projeto da Vale. A Vale descobriu lá uma reserva de minério, né? Sobrevoando a área da floresta, viram que não tinha mata, não tinha árvore, não tinha nada. Aí desceram para investigar e descobriram que era a maior reserva de ferro do mundo. Então, aí começaram a chamar gente do Brasil todo, né? A própria Vale mesmo montou daí uma cidade para receber os funcionários e dar um mínimo assim para eles, né? Um hospital, um clube, uma área para fazer compras, né? E foi assim, foi no hospital da Vale que eu nasci lá. E lá era menor ainda, era que, 3 mil, era bem pouco mesmo.
E lá em Carajás, quando tinha ataque de onça e essas coisas assim, quem te defendia? Era Joel Mixinguinha ou não?
Era até interessante que eu comentei com o Glauco dessa questão do ataque de onça, assim, né? Que em volta da cidade inteira fizeram uma cerca, assim, um alambrado de 5 metros de altura em volta da cidade toda, pra não deixar nenhum bicho entrar, assim, era bem. É no meio da floresta mesmo.
Pô, caramba,
é bem interessante, cara. Um negócio assim, tá até hoje lá.
Os caras fizeram uma fortaleza, velho. Fortaleza privada.
Exatamente,
Eu tenho um caso desse aí que eu conheci uma pessoa uns anos atrás que ela trabalhava esporadicamente, né, num projeto no interior da Amazônia, 3 horas de carro de Manaus, e eles criaram um vilarejo lá para os trabalhadores. Eu acredito que na mesma pegada aí que o Júlio tá descrevendo, E ela me falou que tinha esse problema aí, que a galera, tipo assim, tinha uma carne que tá meio estragada, a galera jogava no lixo. Aí tava dando problema que as onças vinham revirar o lixo e tal. É um negócio meio...
Cara, imagina,
meio difícil,
né,
de imaginar, assim.
Caramba, né, bem-vindo ao Brasil de verdade, né?
Bem-vindo ao Brasil, cara. Mas você não tem muitas lembranças, né, cara, dessa época? Que você foi, saiu de lá com 4 anos, você falou, né?
É, eu voltei algumas vezes também, né?
Ah,
a última
tá.
vez que eu fui foi em 2016.
Ah, então é recente, pô.
Recente, recente. Eu conheço até, de certa forma, assim, bem a região, né? É até... Já fui de ônibus, fui de avião, tem um aeroporto também, só da cidade. Tem um
eu ia perguntar isso, como é que faz pra chegar na cidade? Quais são os acessos a essa cidade? Como é que faz pra chegar? Isso é muito difícil.
Então, tem um aeroporto e por estrada mesmo, até o apelido do Pará, lá do estado, é o Iraque, né? Porque parece que teve uma guerra.
Tá fácil. Tá fácil pra caramba chegar no lugar.
Até assim, é bem, bem parecido mesmo, que as estradas sempre, nossa, foram bombardeadas, e toda a questão do até de violência também, né? Infelizmente o Pará ainda tem um pouco complicado.
E você voltou, você que falou, voltou algumas vezes e tal, isso por conta que o seu pai continuou lá, é isso?
Isso, isso mesmo.
É, bom, você cresceu, seus pais são separados, né?
Isso.
Você cresceu longe, como que foi esse contato com seu pai?
Ah, era até a questão da distância e era na época do interurbano ainda, né? Não tinha, agora fica bem mais tranquilo.
Nossa,
hoje mesmo.
O orelhão azul, né? Tinha.
Então.
Ficha,
mudou,
né?
Bastante,
ficha,
né?
Ficha de telefone, nossa.
Mudou bastante, mas esse ano mesmo a gente já se viu lá em São Paulo, sabe? Tem um contato bem próximo. Então era isso, né? Assim, naquela época mesmo era um pouco mais complicado, mas com o tempo assim foi passando mais pra... Foi facilitando melhor. Hoje é como se estivesse bem próximo mesmo, né?
E até um assunto um pouco mais pessoal, assim, você sentiu essa distância assim, com seu pai? Como ficou essa relação entre vocês? Eu sei que você também foi uma pessoa muito próxima do seu avô. Você acha que foi um pouco por isso, por você ter... a figura paterna muito longe, você acabou se aproximando mais do seu avô?
Ah, com certeza, com certeza. Era, como que eu posso dizer, o exemplo ali, né? Próximo era o meu avô, assim, e a distância atrapalha mesmo, não tem como. Por mais que a gente sempre tentou, assim, ele sempre foi presente dentro do possível, assim, pra ele, né? Mas essa questão da distância com certeza influencia, assim.
E o seu nome você leva o nome do seu avô, né? É isso?
Isso.
Legal.
É, Júlio Crepaldi Neto.
É isso aí.
É o famoso netinho, né, mano? pros mais íntimos.
No caso, foi o Julinho, né? Como ficou
isso,
conhecido.
Isso, é.
Ainda te chamam muito de Julinho?
Ainda sim.
Sim.
Vixe, ainda, principalmente aqui em Paul Sul, né?
Não, lembro.
Já outros lugares, é.
E, Júlio, voltando um pouquinho, cara, sobre a sua parte, assim, do que você gosta de fazer no seu tempo livre, assim, cara, o que você curte?
Eu gosto de surfar, né, a primeira coisa que vem na cabeça, assim, é surfar, que é aquele contato, aquele momento de meditação, né, barra atividade física, de cuidar do corpo, né, de sentir bem e renovação, contato com a natureza ali, ele é um momento... Aí agora, sim, né, tô mais pro interior de São Paulo também, que eu vim mais a família aqui, o trabalho tá bombando bem mais pra cá, né? Aí aqui a gente tem o privilégio também de ter um rio que é limpo, que é o Rio Paranapanema, um dos poucos do estado de São Paulo que é limpo.
Sim, sim.
Então é muito bacana, a gente vai lá, pratica snorkel, nada, encontra bastante os amigos lá. Esse momento, assim, de dar um break, né? De parar, realmente...
Ô, Julião, você falou snorkel, velho. Você consegue ver bastante coisa no rio lá?
Então, dá sim. Depende muito do vento, da hora também do dia, assim, da posição do sol, né? Mas certo. É até incrível, assim, é bem... Não é o Caribe, né?
Não, mas eu fiquei, assim, intrigado, porque eu nunca ouvi falar de snorkel no Brasil, assim, em água doce, né?
Tem sim. Depende muito do fundo também, né? Porque aqui o próprio Rio Paranapanema, ele tem o lado que ele foi represado. Então, daí o lado da represa já vira uma água mais barrenta, já é mais complicado. Só que o lado do
fica mais
rio,
difícil.
Assim, pra baixo da represa dele é o fundo de pedra.
Certo.
Então, assim, nossa,
é
o
mas
que tem,
faz...
né?
E, poxa. Você faz alguma outra coisa, tipo caiaque, alguma coisa assim, não? Só...
Tem, eu faço caiaque às vezes, mas é mais eu gosto mesmo do snorkel, mesmo na apneia, né? Também fazendo bastante apneia.
Sim, da hora.
Essas coisas, assim, coisa que conecta, assim, tá no ambiente natural, assim.
Eu sou totalmente a favor do esquema da apneia também. Eu aprendi com a nadar e a mergulhar com o João, um camarada meu. Numas férias na Croácia, que eu tinha um medo da porra de nadar, que eu quase morri afogado uma vez. E aí nós fomos pra Croácia, fala aí, João, naquela, né? Aquele rolê lá. Aí foi.
Os lugares mais incríveis que eu já fui na minha vida.
É, assim. Cara. E não tinha como você não aproveitar o rolê se você não fizesse um snorkel, né, mano? Foi ali que eu perdi o medo de nadar e tal, sem equipamento. E eu sou totalmente dessa ideia. Eu vejo a galera mergulhando com os equipamentos. Lógico, eles podem ir bem mais fundo, ficar mais tempo e tal. Mas, mano, o lance de você fazer o negócio na raça ali tem um sentimento diferente, tá ligado? De você segurar a respiração e tentar ir mais fundo e tal, e é muito louco, cara.
É, a questão de superação, sim, né, também envolve, é bem legal. Tá cada vez, tá se aperfeiçoando, né, é bacana.
É, velho, nossa, é muito contato com a natureza mesmo, né, cara. E eu vou falar um negócio aqui que vocês podem até cortar depois na edição aí, Glauco, mas se for falar de surf aqui e não falar do Dexter, velho, eu vou ficar chateado, porque eu...
Não, esse é o assunto que eu ia tocar, cara.
O porque... Dexter é um ícone aí no meio da galera, aí tentou fazer todo mundo aprender a surfar, velho.
Conseguiu, ó, conseguiu. O Júlio é um exemplo claro disso. Até
a questão é, e o Dexter sabe surfar ou não? Mas beleza, deixa pra entrevista dele essa aí.
Surf é coisa de maconheiro, só queria dizer.
Aí é outro assunto. Mano, isso foi até engraçado, porque eu lembro disso, o Júlio tava, foi pra São Paulo uma vez, e ele tava ficando em casa lá, e aí eu morava com o Dexter nessa época, né? E aí ele sempre descia, né, ia pro Guarujá lá pra surfar, e ele sempre tentava levar alguém, sempre tentava, e nunca ninguém queria ir e tal, não sei o quê. E toda vez ele me convidava, e o Júlio tava lá um dia, ele falou, vamos aí, o Júlio, acho que você não, nem tinha conhecido ele, né, Júlio, acho que foi a primeira vez.
Não, foi naquele final de semana que eu conheci ele.
Aí o Júlio, aventureiro, né, falou, vamos aí. Aí eu falei, certeza, eles têm? Eu falei, beleza, boa sorte pra vocês aí. E os dois
vale
foram,
eles conheciam. Que o Júlio não conhecia as loucuras do Dexter ainda, por isso que ele...
Ah, não, meu.
Exato,
é. A ignorância é sempre uma bênção. É. Sempre.
E aí eles foram. Figuraça, e aí como que... cara, e aí conta aí como foi isso, cara. Eu só lembro disso, cara, eu vi que vocês foram e aí...
Glauco, foi interessantíssimo, assim, pelo fato de... No final de semana anterior, eu tinha reunido uns amigos para ir para ia ter uma etapa do Campeonato Brasileiro de Cerveja Artesanal em Curitiba. Aí eu falei, nossa, cara, que legal, fizemos aquela... Juntou a embarcação e foi todo mundo, né? E daí, chegando em Curitiba, a gente falou, pô, já estamos... Pô, pessoal do interior, que gosta de praia, quando tá um pouco mais perto, assim, não pensa duas vezes já pra ir correndo, né? Daí a gente falou, nossa, a gente tá em Curitiba, já tá tão perto aqui da praia, vamos lá conhecer a Ilha do Mel. Aí desceu toda a galera, já sem se preparar, sem nada, foi pra Ilha do Mel. Aí lá na Ilha do Mel foi a primeira vez que eu aluguei uma prancha e caí no mar com a prancha. Não peguei nada, só daquele jeito ali. E assim, voltando pra Ipaussuda, eu fui pra São Paulo na sequência, que era um evento de energia solar, né? E fiquei na casa do Glauco, assim que eu cheguei lá, já vi as pranchas lá do Dexter, tudo skate, tudo. Nossa, cara, já na sequência a gente já foi pro Guarujá de novo e foi praticamente o início de tudo mesmo, na parte do surf. E o Ricardo, com certeza, nossa, ele que emprestou
Ricardo,
uma prancha
Dexter,
pra mim.
Dexter.
O Dexter emprestou roupa de borracha. Cara, é lógico que eu não aprendi todas as loucuras dele, né, porque também já seria, né...
Não mas, dá, né, velho?
Puta, mas até hoje, assim, a gente já fica sempre de olho no calendário, assim, que dá pra já tentar casar, já um esquema pra poder ir também, porque, nossa, é muito bacana.
Vixe, quando, virou quando, um você vai surfar, quando você vai surfar, você vai pra onde? Que
eu
praia você
em...
vai?
Então, eu morava em Floripa, eu fiquei 5 anos lá. Aí, lá é que lá, a praia depende da condição do vento, né, da ondulação. Aí, agora, pra cá no interior, assim, depende muito da oportunidade, né? Já fui pra Santos, tava em Floripa também final de semana passado, resolvendo umas outras coisas. Mas agora esse é o desafio, né? Não deixar a peteca cair, manter firme e forte. Que a gente se identifica, assim, consegue identificar algo que faz tão bem, assim. Acho que a gente tem que agarrar com unhas e dentes, né?
Ah, tá. Legal.
E mas, pegando um pouco o gancho...
Daqui de onde eu tô pra Santos Seria Santos, Guarujá, ali é o mais perto mesmo.
Pegando esse gancho no surf, a gente vai falar de umas coisas mais pra frente, mas você também praticou um pouco de snowboard também, né? Isso foi até antes do surf, não foi?
Foi antes, foi antes. Foi isso, assim, praticamente o que... Lá no próprio snowboard, o pessoal já dizia que a questão da neve, assim, da água congelada, seria bem parecida com o surf também, da questão do equilíbrio e, sabe, a parte de acelerar, de segurar um pouco, assim. Mas tudo começou lá no Canadá mesmo. Até falei, assim, que grande parte desse costume, assim, mesmo de estar mais presente na natureza e levar mais a sério isso, não só para ir para a natureza e tomar uns goró, né, e ficar loucão, mas de ir, assim, e tentar conectar mesmo, praticar alguma coisa. E isso também eu peguei lá do Canadá, que eu vi, assim, mais um negócio mais levado a sério mesmo. E daí lá surgiu o snowboard e tudo. Ah, o Canadá é... Essa área natural, assim, também é muito bom.
Então, Julião... É, eu tive uma história com o surf aqui na Nova Zelândia também, cara. Você sabe que o pessoal aqui na Nova Zelândia é roots com o negócio de surf, né? Não sei se você sabe disso.
Já ouvi falar.
Eles surfam numa tábua de madeira?
É isso aí? Não, é um pouco assim, porque eu não sei qual que é a impressão que as pessoas têm da Nova Zelândia no Brasil, mas aqui não é tão quente, digamos assim. Você vê nas fotos, parece... praia tropical e tal, mas a real é que a temperatura, quando muito, passa de 25. E isso nos lugares mais quentes, né? E a galera aqui, cara, é muito roots com o negócio de surf, like, ensina de pai pra filho, essas coisas assim, sabe? E eu conheci um camarada, Kiwi mesmo, né? Que como eles chamam os neozelandeses. E ele, cara, não, você tem que aprender. Tipo Dexter, assim, só que não muito louco, entendeu? Eu sou um Dexter mais de boa, um Dexter mais tranquilo. Aí o cara, meu, e eu tava em Wellington, eu moro em Auckland, né? E o Wellington é mais pro sul, então é mais frio e é uma ventania naquela cidade. E, mano, o cara me convenceu a ir surfar no inverno, 3 graus. Fez eu comprar uma roupa
Ideias
lá.
Idiotas que nos arrependemos.
Fez eu comprar uma roupa lá, gastei $200 na porra da roupa, que ainda foi, assim, promoção da promoção, porque era... Ele, não, mano, você pode ficar tranquilo que você não vai sentir nada, a roupa é padrão, não sei o quê. Aí fui viajar com o cara firmeza demais, muita gente boa, Josh, nome dele. Porra, aí o Josh me levou lá pra um lugar que chama Castle Point, que é, tipo, interior da Ilha Norte. Aí chegamos sexta-feira à noite, aquele clima de interiorzão, frio do caralho, velho. Ficamos num hotel de beira de estrada, acorda de manhã, vamos pra praia. Mano, tudo bem, a roupa vai proteger você na água, mas malandro, pra você sair de dentro do carro, velho, chovendo, 2 graus, aquela ventania, colocar a roupa, e ele passando, acho que é cera, né, que passa na prancha.
A parafina.
É, parafina, e empolgadaço, cara. E eu, mano, isso aqui que eu tô fazendo aqui, velho. E eu, cara, e a praia deserta, malandro. E a gente pega... Aí ele tira as pranchas do carro. Eu falo, Josh, mano, essa prancha é meio pequena, velho. Ele, não, mano, não tem nada a ver, não. Eu falei, cara, eu fiz uma aulinha de surf uma vez lá em Auckland. O cara me deu uma prancha que era duas pessoas, tinha que carregar. Porque o negócio era, tipo, grande pra iniciante, né, cara? Ele, não, mano, a gente entra na água, cara. Assim, aonde tem roupa, você tá protegido, mas o seu rosto e a sua mão... Maluco, queima, né? Mano, tava gelado de um jeito que, assim, tipo, não é que tava frio, o bagulho tava me destruindo, cara. E eu só tomando caldo naquela pranchinha minúscula. Ai, e um monte de kiwi na água, os neozelandeses na...
Como que eu ia ter visto isso?
Mano, e os caras, assim, neozelandeses... Tipo, assim, era uma praia, Kassan, que se você... passa na frente da praia e fala assim, não vou entrar nessa água aqui, senão eu vou morrer, tá ligado? Que é muito... É, aquele aguaceiro dos infernos. E os que...
Nossa,
mano. Pranchinha, mano, e vem as ondas, eles, tipo, dá um negócio por baixo da onda, assim, aparece atrás dela, sabe? E tinha aqueles leão marinho na praia, tá ligado? E eu, nossa mano do céu. E eu... Foram 2 horas dos infernos, cara. Aí a hora que terminou, e ele aí, curtiu, velho? Curtiu. Eu falei, calma. Puta, cara,
queria estar, assim, em casa tomando chocolate quente, mas tudo bem.
Melhor ter ficado em casa, mas foi a experiência. Depois não usei mais a porra da roupa.
Saindo do interior, Júlio, você foi pra Minas Gerais e trabalhou como auxiliar de montagem de caminhões. Como que foi isso, cara?
Então, com indicação, foi quando eu terminei o curso técnico de eletrônica, aí eu tinha que fazer um estágio, né? Pela indicação do meu pai, que trabalhava lá na Vale ainda, que tinha todos os contatos, tudo. Como a Vale também a gente sabe que tem Minas, né? Inclusive, eu trabalhei na região de Mariana, que onde teve aquele, infelizmente, né, teve aquele problema lá da Vale. Só que de estágio para técnico eletrônica, quando eu cheguei lá, era montagem de caminhões fora de estrada. Os caminhões que vêm desmontados de gigantesco, né, vêm por trem. Daí lá a gente com guindaste e tudo, ia lá apertando parafuso, montando o caminhão. Nossa, era um negócio... O próprio pessoal de lá falava que é onde o filho chora e a mãe não vê. Mas... Valeu, né? Valeu a experiência lá, assim, que foi bem...
E quase traumática. Quanto tempo você ficou lá?
Foram 6 meses do estágio.
6 meses do estágio. E depois de lá, você... Foi nesse período que depois de lá você decidiu ir pro Canadá?
Não, eu fui... Aí eu trabalhei pelo Itaú, eu comecei a trabalhar com tecnologia mesmo. Uhum. Com caixa eletrônico, né? Eu trabalhei no Itaú, em Campinas. Aí sim, eu comecei a fazer faculdade aqui para o Sul mesmo, interior. Daí eu tranquei a faculdade no meio e fui pro Canadá.
E por que você decidiu o Canadá?
Então, eu sempre estudei inglês e da escola FISC, desde criança. E eu acho que o que eu acredito que tenha sido era isso, sabe? Era muito bombardeado de informação de Estados Unidos e Canadá. Nos livros, nas coisas. Eu estudava aquela Niagara Falls, sabe? Aquelas coisas mesmo, né? Tipo o American Dream total, né? E eu acho que isso foi criando já. Então, assim, quando eu pensei, não, eu queria fazer um intercâmbio para aprender, na verdade, né? Para ver como que é, para tudo mais, assim. A ideia, primeiro, assim, era Estados Unidos. Mas daí o Canadá surgiu como essa opção, assim, de um país mais novo, natural, mais oportunidade, se caso eu quisesse ficar, né? Que existe aquela lenda do Canadá tá contratando gente do mundo inteiro, né? Que depois eu fui descobrir que é uma lenda, né? Que é lógico que é um atrativo, né? Mas não é tão simples como todo mundo imagina. E até pela questão da moeda também, do dólar canadense ele ser um pouco inferior do americano. Uhum. Tudo isso assim foi uma indicação da escola de intercâmbio para ir para Vancouver. Uhum. Na primeira, passando por Toronto, fiquei uma semana conhecendo Toronto e depois fui para Vancouver. Aí de lá voltei 4 vezes para Vancouver. Não ia nem para outro canto do mundo, ia só para Vancouver, porque a gente tinha ficado doido lá. É realmente assim, né? Tudo o que a gente vê inacessível aqui no Brasil, de repente a gente vê que, nossa, por quê, né? Desde um transporte de qualidade, você tem um carro de qualidade, os produtos, que aqui é tudo caríssimo, né? Lá a gente vê de uma outra forma. Até mesmo que o Leandro comentou da roupa de borracha, né? Aqui no Brasil, pra comprar uma roupa de borracha, assim, pra até surfar em Floripa, que não é tão grossa como é, deve ser essa da Nova Zelândia, é coisa de 800 mil reais. Então é diferente.
Não,
é diferente
800 mil? Pra
800 mil?
Não, de 800 a mil.
Ah, de 800 a mil.
Ah, tá.
Então é diferente de você pegar e falar assim, ah, vou comprar $200, né? Vou tirar 200. Não, você tem que tirar milão, sabe? É uma discrepância, é, assim. Terrível, daí, né, acho que é coisa que vocês sabem também, né? Essa questão do... Quando a gente tá fora, a gente vê bem diferente, assim. Encanta bastante, né? É.
Julião.
Mas daí...
Quando você tava lá no Canadá, era uma experiência de intercâmbio, eu entendo, né? Então você tem aquele contato com gente do mundo todo. Você chegou a ter contato com os canadenses, velho? Você teve tempo de fazer amizade com o pessoal de lá?
A primeira família que eu fiquei lá, que era host family, né? O pai da família era um franco-canadense mesmo, e a mulher dele é uma nativa. Então acabou, assim, dando por muita sorte mesmo de ter um contato, assim, já... É lógico que eu tava no lado inglês, né? E, de repente, a imagem que eu tinha já do canadense era daquele lado francês, porque o franco-canadense, ele é bem diferente também, né?
Em que sentido?
Ele tem uns costumes diferentes, tem um humor diferente.
Rapaz, a partir do momento que você falou franco, botou franco na palavra, rapaz. Ô, Leandro, a gente morou ali do lado da França, rapaz, você sabe do que a gente tá falando.
É, mas a gente quer que a audiência tenha uma noção aí.
Eu acho que era mais isso mesmo, essa questão. Bom, por exemplo, um bacon, no café da manhã, comer um prato assim com bacon e o maple leaf, né? Que é tipo aquele melado que tem aqui no Brasil, que é um doce tipo mel.
Sim, sim.
Então, assim, desde a culinária, assim, eu vi muitas vezes ia fazer um pedaço de carne de porco, assim, com açúcar mascavo, por exemplo. Coisa que eu faço hoje também. Mas de cara, assim, era um negócio que e somava também porque ele tinha participado de uma guerra. Então ele tinha todas aquelas coisas, assim, sabe, que a gente pelo menos vê, assim, de filme, assim, de pessoas de quem já teve em batalha, assim, que fica um pouco traumatizado e tal, fica, né, algumas manias, assim, meio estranhas.
É um estresse pós-traumático, né? Na verdade.
Quase uma sequela, assim, umas coisas. Mas então foi...
Que guerra que ele participou? Total, né? Desculpa, que guerra que ele participou?
Que era do Afeganistão, se não me engano.
Nossa, mano, que tenso.
É recente.
É, então. Aí, assim, ele conheceu a esposa dele, a Índia, né? Quando ele, pelo exército, foi fazer uma missão lá de uma construção de uma reserva indígena para os índios lá. E aí ele conheceu ela e casaram. E daí foi isso que é interessante, que foi uma das coisas assim, mais diferentes que eu fiz assim, na minha vida, foi ter ido para essa reserva também para conhecer, a convite dela.
Então, quando você aí diz era... Índia, você está falando... Ela era uma nativa norte-americana, é isso?
Isso, nativa mesmo, é.
De qual tribo? Como que era essa história? Conta aí.
Então, era... Onde eu conheci lá a reserva de Dog Creek. Como se fosse o Creek, ele é como se fosse um riacho, assim, né?
É, um riozinho.
Do cachorro. Né? É, um riozinho. Uhum. Então, aí, quando eu fui lá, eles mostraram um pouco, assim, do que era antes, né? A parte indígena, tudo, que ficou muito pouco, né? Depois eles constroem casas normais, bem precário também. A gente imagina só o Canadá, assim, né? Primeiro mundo e tal, mas eram algumas coisas precárias, assim. E um estilo de vida que a gente... Talvez a gente já viajou bastante e até consiga imaginar, mas para muita gente é difícil, assim, de acreditar, né? De você ter que... A sua sobrevivência tá ligada a você ir buscar lenha... para acender, no caso lá era um fogão mesmo de lenha lá, para poder esquentar a casa, porque senão, cara, menos 25 graus, assim, congela tudo mesmo. Aqui.
E qual que era o nome da tribo?
O nome da tribo? Então, a reserva era Dog Creek, a cidade mais próxima era Alkali Lake, próxima de Williams Lake. Acho que Lake é a cidade na Colômbia Britânica mesmo, na BC. Mas eu acredito que já dava assim mais ou menos na reta do Alasca, sabe?
Ah, sim. É mais pro noroeste, assim, subindo.
É, mais pra cima mesmo.
E...
Bem frio.
Quanto tempo você ficou lá, nessa reserva?
Nessa reserva eu fiquei... Acho que 15 dias, se não me engano. Era pouco tempo.
Nossa, não, eu achei que era muito menos. Na verdade, achei que você tinha ficado, sei lá, 2 dias, 1 dia, sei lá.
Não,
é bastante,
não, fiquei,
então.
Fiquei algumas semanas, assim. É. Aí me convidaram pra caçar, aí eu não fui, né? Tinha que, de uma forma educada, recusar, né? Vamos sair caçar alce, né? Pra eles é normal, como se fosse pescar pra mim, né? Mas... e muito uísque de canela, cara. Pra manter, tentar aquecer o corpo lá, eu tinha que mandar um uísque de canela, porque senão... É o Fireball. Você viu o Fireball por aí? Ele é bem americano.
Sim, assim. Sim. É, ele é do... Ah, não, fazer a divulgação aqui, depois o cara paga nós, mas é do Jack Daniels, né?
É, então, o Jack Daniels fez uma versão, mas é aquilo lá mesmo. O uísque de canela, o rótulo dele era um dragão cuspindo fogo.
Era o café da manhã deles, é isso?
É, então, já era pelo menos o golinho pra... E no café da manhã o bacon, como sempre, né?
Mas assim, a gente falando...
Maple syrup.
A gente falando, então, assim, essa coisa de nativo, americano e tal, você consegue traçar uma comparação entre o do que a gente está acostumado a ver no Brasil, dos nossos indígenas, com os de lá? Você falou que já era um pouco mais... Muita coisa se perdeu, né? Consegue passar um pouco da visão que você teve disso, assim? É muito diferente?
Eu tive um contato também com os índios na região de Florianópolis, né? Os Guaranis. Até a gente estava até iniciando um projeto junto com o governo do estado lá para fazer umas reformas lá da reserva deles para trabalhar com artesanato, né? E eu vi muito, é isso mesmo, uma coisa assim, uma semelhança, eles tentando mesmo preservar, né, dentro do que pode, mas assim, de toda a estrutura, as terras já foram todas reduzidas, né? A própria não tem mais tanto assim. Até participei também de um ritual dos índios lá em Floripa, na região lá, que aí sim dormia lá como se fosse a oca, tinha fogueira, tudo, né? Mas era um negócio até mais turístico, tinha que pagar para participar. Eles mesmos já não estavam mais morando nessa situação, né? É mais agora em casa normal, né? Construída mesmo, assim, vamos dizer assim, um auxílio do governo, mas que já perde toda aquela... O que a gente imagina, né? Dos trajes e tudo, né? Aí, normalmente, o próprio governo já constrói uma escola para alfabetizar do jeito que acha que tem que ser, né? E...
É que assim, eu não sei a visão. Você chegou a ficar em algum iglu lá? Chegou a ver algum? Ou já
não,
era...
iglu não. Mas era bem parecido. Era uma situação ali quase... Eu achava que ia ser o ice fishing, né? Queria ver como que era. De cortar a camada de gelo, jogar um anzol e ficar ali pescando debaixo do gelo.
Ah, sim. É que eu vi, assim, eu tenho uma... Eu não sei, é tipo, tem um jogo, eu gosto muito de videogame, tem um jogo que é sobre uma tribo lá do Canadá, né, eu achei. E aí eu tenho essa visão, assim, que o jogo é um joguinho mais simplesinho, assim, de plataforma, pra quem não conhece é o Never Alone. O João também que gosta, não sei se ele já ouviu falar desse
eu
jogo.
Joguei, eu não cheguei a terminar. Eu cheguei a começar, mas eu não terminei.
E o bacana é que ele é feito um documentário junto com o jogo, né? Você vai desbloqueando trechos desse documentário. E eles fizeram com uma tribo indígena também lá, do Canadá. E conforme você vai contando a história do jogo, ele vai mostrando os vídeos mesmo, que é o documentário, pra você entender como que era aquela tribo e tal. E aí eu tenho essa visão na minha cabeça, tipo, aquele pessoal com aquelas roupas todas... aqueles casacos super pesados para proteger do frio e as casinhas, as cabaninhas, né? E esse negócio que você falou de pescar no gelo e tal, mas então não era bem assim, era uma comunidade muito mais moderna, então é isso.
Era quase assim, vamos dizer, uma cidade já, né? Uma vila assim, com casas aparentemente normais, né? Mas sem tanto luxo assim como as casas normais do Canadá, que teria já um aquecedor a gás, né? Era ainda bem, bem roots, mas nada assim, pelo menos essa que eu viajei, que eu conheci, não era nada daquela que a gente imagina mesmo, do iglu e tudo mais, né? E é um
pessoal,
pouco do que acontece no Brasil também. Parece que o que sobrou disso assim é virando mais turístico e até uma forma também de fazer um trabalho, assim, de como se fosse para arrecadar também fundos para...
Preservação,
pra
turismo, né? Pessoal, eu achei aqui, onde você foi é na região do British Columbia, não é?
Uh-huh.
Então, eu achei aqui informação, tem Dog Creek Indian Band, o nome da tribo é um negócio impronunciável, cara, a gente coloca depois lá no canal, mas tem dois nomes para tribos aqui, sim. Tem até um apóstrofo no meio, STSW, impossível. Mas a gente joga depois lá pro pessoal que estiver interessado em saber mais sobre a tribo, as duas tribos que estão na região ali de Dog Creek, ou eles também chamam de Canoe Creek.
Pô, legal essa experiência aí que você teve. E aí quando você voltou pro Brasil, você chegou a começar a pensar em estudar alguma coisa na sua área, né? De você como engenheiro elétrico, é isso? Formado?
Isso, eletricista. Engenheiro eletricista.
Ah, engenheiro eletricista, certo.
É.
E como que foi isso, cara? Assim que você voltou do Canadá, você já tinha em mente alguma coisa que você chegou a pensar antes de se formar nisso, ou como que foi essa decisão?
A questão da engenharia elétrica, a gente pensa em, antes de até gerar energia, seria usar de uma forma mais eficiente, né? E eu já estava, até como eu tinha comentado, gostava muito assim da parte da energia solar, ficava encantado, né, com o funcionamento dela, tudo. Só que eu achava que ia ser algo assim que ia virar muita moda e não ia ter tanto espaço. Ia ser uma competição muito, muito acirrada, né? Então, até o meu TCC da faculdade foi sobre prédio inteligente, né? Sobre eficiência. E comentando sobre uma tecnologia que eu vi no Canadá e que não tem no Brasil, que é a geotermia para aquecimento e refrigeração de prédios. Que, na verdade, o que é? Transferir a temperatura do subsolo de uma determinada profundidade, que ela não muda durante o ano. Igual a gente tem essa variação do ar, que no verão está a 40, no inverno, alguns lugares está 16, 10, né? Tem uma temperatura do subsolo que ela se mantém constante. Então, no Canadá, eles estão usando bastante, até na Europa também, de uma forma de transferir essa temperatura do solo, utilizar ela para fazer a climatização do ambiente. Aí, como é uma forma natural, você economiza energia, né? Você não vai precisar gastar energia para esquentar, de ar-condicionado, tudo. Então, até o meu TCC foi sobre isso. Mas eu vinha participando de bastante conferência de energia solar, me aprofundando. E quando eu vi, já estava mesmo me aprofundando mais, fazendo treinamento, buscando vender projeto, trabalhando com projetos. Mas assim, e hoje também, eu trabalho com solar, mas a gente até, bastante gente pergunta sobre a energia eólica, mas realmente essa ainda de geotérmica, de climatização com a temperatura do subsolo, isso ainda no Brasil não tem, e é um negócio bem bacana.
Que
também me chama muita atenção.
E da onde que veio esse... Você chegou a vir em algum outro lugar, é isso?
Eu vi sobre a tecnologia no Canadá. Porque lá também, quando a temperatura do ar cai lá para menos 20, no subsolo, ela vai estar lá por volta, dependendo da região, né? ela vai estar lá por volta de uns 15, 10 graus positivo. Então, se você consegue fazer um fluido, uma água, algum óleo, alguma coisa, passar lá pelo subsolo e vir nessa temperatura para cima, você já está conseguindo transferir aquela temperatura de baixo, para já usar aquela temperatura de baixo para já começar a climatizar de cima. É um negócio assim bem... E é tudo funciona natural, sabe? Não é muito... Precisa de uma área boa para instalar bastante mangueira, bastante duto, assim, né? Para transferir essa temperatura do solo pro líquido, né? Mas, é assim, não precisa fazer uma perfuração muito profunda. Isso é um negócio bem legal. E era nisso que eu tinha começado. Mas daí ia ser o pioneiro total mesmo, que não tinha nada de equipamento para cá. Ninguém conhece nada disso, né? Aí a Solar acabou abraçando mesmo. Mas muito feliz, nossa, bem, muito legal mesmo. Por mais que cada placa seja bem pesada para a gente instalar, né? E muito também sensível, né? Ela é bem frágil, é bem...
E como que surgiu, então, o seu interesse? Porque você acabou ficando entre esses dois tópicos, né? Você mencionou bem por cima aí que você tinha interesse em solar e tinha essa tecnologia também de... eu não sei a palavra em português. Aquecimento e enfim...
Resfriamento, né?
Resfriamento do prédio e tal. E você acabou indo para a parte de energia solar. E como que surgiu esse interesse?
Então, acho que eu já estava em Floripa e já participava de eventos do GBC, principalmente. Acho que quando eu conversei com o Dexter lá em São Paulo, era do GBC, que é o Green Building Council Mundial, né? Sobre edifícios sustentáveis. Mas é pela questão também do mercado, né? E o solar, o potencial de energia solar no Brasil. Então foi uma coisa naturalmente, assim, que já foi direcionando mesmo para solar.
Julião, eu tô entendendo que você fez vários cursos aí, ou acabou obtendo conhecimento de energia solar, outros tipos de energia e tal, mas num determinado momento você decide virar empreendedor, certo? Você queria ter a sua própria empresa aí. Palavra do momento, empreendedor. Explica pra gente aí um pouquinho da sua jornada, um pouquinho do que aconteceu... Se puder contar um pouco dos percalços aí, como que te levou a deixar de ser, digamos assim, só um assalariado para querer ser um empreendedor, a palavra da moda, como o Cassanho falou. Manda aí pra gente.
Eu, assim, depois de muita reflexão, comecei a ver que eu já queria adotar uma postura diferente, sabe? De fazer acontecer mesmo, né? Aquela alma do empreendedor, já ter o próprio negócio, de estar... Não só já estar recebendo a ordem de serviço e executando, né? Mas... pensando no... indo além, né? Até era de uma viagem para o Canadá que eu já tinha voltado, assim, querendo empreender. E eu estava trabalhando para uma empresa de telecomunicações que prestava serviço para a Telebrás na época da Copa do Mundo. E é até interessante também, voltando do Canadá, assim, porque quando eu estive no Canadá antes das Olimpíadas de Inverno de Vancouver, que foi em 2010, eu vi um boom lá de emprego violento e eu também beneficiei, trabalhei, né? E quando eu voltei para lá, no pós-Olimpíada de Inverno, eu vi, assim, aquele negócio que acontece em todo lugar depois de um evento grande, né? Então, no Brasil...
É uma certa depressão, né?
Total, né? Porque dá aquela levantada, assim, e depois para tudo, fala, acabou, né? Era isso que tinha, o evento, beleza.
Todo mundo para casa, bro.
E fica com os elefantes brancos, né? Com os estádios, com todas as coisas. Mas no Brasil, ainda para piorar, era Copa do Mundo e Olimpíadas. Então, isso já mostrou, assim, pra mim, nossa, depois das Olimpíadas, eu acho que o bicho vai pegar. Eu já tenho que estar preparado, tenho que ver o que eu vou fazer. Só que eu também me beneficiei antes, porque eu fui contratado por uma empresa que prestava serviço para o órgão público, né, que era a Telebrás, que ela até ressurgiu, né, das cinzas nessa época, né, para fazer a transmissão dos jogos. E então, já tinha essa consciência e já fui notando mesmo que... Até antes das Olimpíadas, depois da Copa, em 2015, já começou uma crise no Brasil todo, né? A empresa, a nível Brasil, né, já tinha contratado também aquela galera para transmissão da Copa e tudo mais, já começou a cortar a cabeça.
Então, cara, eu acho que é incrível, incrível que você tenha tido essa sacada, porque eu não estava no Brasil nessa época e a minha impressão era, assim, todo mundo estava no oba-oba dos eventos e do crescimento econômico. Mas eu não acho que, pelo menos no meu círculo de pessoas, ninguém tinha essa noção que você tinha. Até porque você já esteve no Canadá, que é um país de primeiro mundo, e você viu isso acontecer lá, sabe que é um fenômeno normal em qualquer lugar, ou, bom, pessoal, a gente construiu os estádios, terminou a transmissão. Então agora todos esses empregos temporários que foram gerados, eles não existem mais. E isso vai impactar na economia e vai gerar uma certa depressão. E você já tinha isso em mente, você viveu aquilo num lugar, né, meu, de primeiro mundo. Você sabia que ia acontecer, digamos assim, né? Talvez não nos detalhes, mas enfim.
Já estava esperando, né? Já tinha uma... Além da vontade de empreender, né? De ver uma forma... Sempre interessava, assim, para assistir aqueles programas de negócios, essas coisas.
Pequenas empresas, grandes negócios, né? Acordava cedo para ver, né?
Nossa, não que eu assistia muito, até divide muitas opiniões aí, mas era do prefeito de São Paulo, né, o João Dória, o Show Business. Nossa, eu era fã do Show Business, cara. Eu assistia ele entrevistando todos os caras lá, ficava doido.
Da hora.
Eu sei que é meio... até comentei numa palestra aqui em Paulsu sobre... Fui falar do Dória antes da eleição.
Foi vaiado.
Eu só queria me matar. Cara, aqui é o nome do prefeito. Vixe, essa... Então, assim... Eu já tive preparado e realmente eu fui demitido em 2000 e abri a empresa em 2015, em 2016 que a minha cabeça rolou. Aí já estava com a empresa, mas mesmo assim é aquele desespero, né? Porque a gente está, de uma certa forma...
Não tem como, né?
É, né? E a gente acredita naquela história do fixo, né? Do salário fixo, do que é o que salva, né? Já está garantido, mesmo que nunca estava garantido. Né? Ainda mais até antes de cortar a cabeça, já tinha toda aquela incerteza, tudo, o cara já não consegue nem dormir direito, mas daí ficava, e agora? Agora vou ter que partir para cima. E a dificuldade que eu tive, assim, por ser da parte técnica, eu achava que se eu dominasse a parte técnica da energia solar, eu já estava feito. E daí que eu percebi que não é, que eu estava acostumado só em pegar a ordem de serviço e resolver problema técnico, eu comecei a ver que eu tinha que resolver problema com pessoas, né? E não resolver o problema, eu já tinha que mudar toda a minha forma de me apresentar, tudo para começar a pensar no negócio e não na manutenção, na instalação em si. Que isso não ia nem acontecer se eu não tivesse um trabalho de negócio antes, né? Então, isso me atrasou um pouco, porque eu fiquei muito focado mesmo na parte técnica, técnica, técnica. Daí eu vi que começou, não conseguia fechar, não conseguia vender, não conseguia... Daí eu comecei a buscar mais esse desenvolvimento de oratória, de até agora, ultimamente, estava lendo um livro só de negociação, né? São as coisas assim, que a gente vê que o empreendedor, que hoje é muito mais até essa questão do... Conversando com meu pai, que é vendedor, ele também comentou a mesma coisa, que é mais o relacionamento do que qualquer outra coisa. Até na parte da engenharia, só aplicar as regras, né? Você lê tudo lá e aplicar tudo, você não tem nem que definir muita coisa. Mas o relacionamento mesmo com a pessoa, com o cliente, com possíveis clientes, com fornecedores, é o que mais manda e é o que demorou para cair a ficha para mim.
Eu acho que para pessoas que vêm da área de exatas, como você vem de engenharia e aqui todo mundo trabalha com tecnologia, é uma coisa que é muito difícil de entender e muitas pessoas vão passar a vida inteira sem entender, né, cara? Você sai de uma área onde tudo é muito preto no branco, 0 e 1, né? E quando você vai para a área de relacionamento com pessoas, e me admira, cara, que você tenha tido toda essa humildade de ir buscar o conhecimento, que você falou, de oratória, de negociação, porque... São skills que são, né, skills, vou ficar falando palavra em inglês, são qualidades que são difíceis, cara, de você desenvolver, assim, num relacionamento professor-aluno, entendeu? Você tem que partir do cara em tentar se moldar, é complicado, cara, é legal que você tenha tido essa humildade, velho, porque isso eu acho que é essencial, velho.
É interessante até a gente falar, só complementando, que essa história aí do Júlio como empreendedor é a história de, cara, de... 90% das pessoas que viram empreendedor no Brasil por dois motivos. Viram empreendedor, o famoso empreendedor por querer, mas o empreendedor por decorrência das coisas que acontecem, né? Porque a maioria da pessoa que eu conheço no Brasil, que é pequeno, médio empresário, né? Que é quem sustenta, né? Que não só isso, como no mundo todo, né? O mundo todo, quem sustenta a economia de um país sempre são pequenas e médias empresas, né? Porque grandes empresas você conta no dedo, vai dar 3, 4 empresas, beleza, eles empregam muita gente, entendeu? Mas eles não são quem movimenta a economia. Quem movimenta a economia é pequena empresa. E esse, no Brasil, o pequeno empresário, ele surge porque... Por necessidade. É simplesmente assim. Toda a história que você escuta da galera, como eu falei, eu pelo menos, esse é o meu ciclo, né? Pode ser minha bolha. 60% ou 70% das pessoas falam, eu comecei a empresa porque eu fiquei desempregado no momento X, ou então eu tinha alguma dificuldade financeira e foi obrigado a empreender. E também outro ponto que eu acho que também é importante é isso que o Leandro falou, né? Que também boa parte das pessoas que eu conheço, não só isso que eu conheci, eles são da parte técnica, de quando eu digo técnica, não necessariamente da parte de exatas, né? Por exemplo, assim, eu conheço pessoas que faziam produto para festa, entendeu? Festa de criança, festa de adulto, fazer decoração, e a pessoa era só executora, então ela recebia um pedido de alguém, tinha conexão com 3, 4, 5 empresas de festa, fazia as lembrancinhas, fazia tudo, e de repente parte para abrir a própria empresa. E a pessoa encara os mesmos desafios, né? Puta, eu sou um excelente executor, minhas lembrancinhas são ótimas, nesse exemplo que eu tô dando, né? São lindas, todo mundo adora, só que, puta, agora não tá virando. Não tá virando por quê? Não tá virando porque você é um excelente executor, né? Você não é uma pessoa de business, né? É outra história, né? É bem interessante. E como o Leandro falou, né? É legal que você teve humildade de falar assim, putz, eu não sou, não tenho nenhum skill, pelo menos até agora, de negócios, eu preciso aprender.
Ah, sim, com certeza. E continua ainda, né? Porque... E a gente vai, uma das lições que eu aprendi recentemente é agora de controlar o ego também, que é uma coisa que a gente nem imagina, né? Mas que a gente pode levar muito numa negociação, levar muito para o lado pessoal, desde que o cliente está pedindo um desconto, está pedindo alguma facilidade. Antigamente eu via como uma afronta, né? Nossa, mas o cara já está pedindo um desconto, tudo. Aí hoje eu já vejo que quem pede desconto, se está perguntando, é porque já está interessado, já está dando um sinal de venda, de compra, né? Então daí também cabe ao vendedor fazer o fechamento, né? Conduzir o cliente também a comprar o que ele deseja, o que vai ser necessário para ele, e conduzir para o fechamento. Então é uma ciência, assim, são várias coisas que realmente é... E principalmente criar gosto pelo jogo, né? Que é um jogo que a gente, de novo, não pode levar para o lado pessoal as coisas... E fazer assim com... Tirar aquele lance do trabalho maçante, cansativo, de ser um negócio que te ocupa só, que você não vê a hora de acabar e já ir correndo pro happy hour, né? Mas algo assim da gente estar construindo o mesmo castelo devagar mesmo, a cada dia, e com confiança, né? Confiando que sempre vai dar certo.
Pô, bacana isso, cara, que você falou, esse lance de... voltando nesse que o Leandro até comentou, nessa humildade mesmo, porque muitos empresários, principalmente os que estão começando, faltam um pouco disso mesmo. A coisa do serviço no Brasil, cara, é um negócio que é assustador, assim. Pelo menos pra mim, cara. A pessoa só quer vender e ela não quer fidelizar, parece que o cliente. Apesar de eles acham que fidelizar é você criar um programa de fidelidade, num termo técnico, na verdade, em vez de tratar o cliente com respeito mesmo e ouvir o cliente, o que ele tem para dizer antes de qualquer coisa, né?
Exatamente.
Eu achei bem interessante essa parte que você falou disso, assim, negócio do ego, né? Cara, não é porque ele tá pedindo, porque as pessoas já levam para esse lado pessoal, não, ele tá querendo levar vantagem sobre mim. Encarar isso de uma outra forma, né?
Já fica bravo, perde a venda.
Entrando um pouco mais lá nessa parte de energia solar, você pode dar uma visão geral, assim, do que é isso. Muita gente que ainda não conhece, é uma coisa que está crescendo, mas o que uma pessoa precisa para começar a gerar sua própria energia, se é que isso é possível já hoje no Brasil, e a gente vai entrando mais nesses detalhes mais técnicos também.
Então, de uma forma geral, assim, o grande desafio da energia solar era o armazenamento da energia, né? Porque a gente só consegue gerar durante o dia, mas até numa residência o consumo maior ele é à noite. Então, com os modelos de baterias, que a gente até agora está evoluindo bastante para bateria de lítio, mas antigamente aquela chumbo ácido, que é parecida de bateria de carro, só que de uma outra forma, assim, para entregar mais energia durante um tempo, né? Era o grande problema porque ela nunca conseguia entregar tudo que a gente armazenava nela. Sempre tinha muitas perdas num sistema com baterias. E deixava o sistema muito mais caro, porque o banco de baterias tem que ser muito grande. Aí tem essa questão das perdas, tem a questão do ecológico, que a bateria era de chumbo ácido, então o descarte dela é complicado, e a durabilidade dela também, que era não durava muito, então exigia uma troca frequente. Então, assim, as baterias ela encarecia muito o sistema de energia solar. Aí a sacada que tiveram foi fazer, ao invés de armazenar na bateria, fazer um sistema que ele consegue trabalhar em conjunto com a rede elétrica. Então, os painéis geram energia, o inversor ele converte essa energia e ele injeta uma energia pouco assim superior à energia da rede. Então, essa energia, certo, ela manda. Então, ela assim que ela já, durante o dia, ela já está alimentando a casa normal e ela tem o poder do, assim, o excedente dela vai para a rede também. Então, se está gerando mais energia, a ideia é fazer um sistema que ele, durante o dia, ele gera energia que usa durante o dia e a noite. Então, esse excedente, o que vai ser usado à noite, que antigamente era armazenado em bateria, agora ele é injetado na rede e o medidor lá, o medidor, né, do poste, da entrada, que só registrava o consumo que a gente tinha da rede, ele é trocado por um bidirecional que também registra o que a gente injeta. E a gente começa a passar a ter créditos de energia com a concessionária. Então, essa foi uma sacada, esse é um negócio muito novo. No Brasil, começou em 2015, sabe? A gente está com 4 anos disso. E essa já foi a grande... Porque tirou totalmente o lance das baterias. Ainda a gente precisa de baterias para instalações que não têm rede elétrica próxima, né? Mas tirar o lance da a necessidade das baterias foi o grande avanço da energia solar. Aí somando também com o desenvolvimento na China, porque a China ela tem a matriz energética, até onde eu sei, que eu nunca fui para a China, né? Mas ela era baseada bastante na termoelétrica com queima de carvão. Então, que gera muita poluição, toda a questão do aquecimento global, né? O que a gente interfere ou não, que a gente está ou acelerando mais o processo. Mas chegou num ponto na China que eles não conseguiam mais respirar, porque a população crescendo de uma forma acelerada. A demanda energética também crescendo brutal. Então começou a produzir mais energia, só que aquela fumaceira toda, os chineses no escritório assim, das grandes cidades não conseguiam abrir a janela e colocar a cabeça assim para fora para respirar.
Era uma totalmente situação... inescrupuloso, né, velho? A forma como algumas coisas são feitas na Ásia.
Na verdade, assim, eu que estou aqui perto, posso te falar que ainda tem regiões que ainda tem esse problema ainda. E não existe, não estou falando que não existe, mas eu não me lembro de ter visto algumas... Na verdade, não vou falar que não tem. Tem algumas ações que o governo está tomando para reduzir isso. Mas o mais bizarro é que além dessas cidades com problema de carvão, energia de carvão, né, que são essas cidades de mineração e tal, e de queima de carvão, tem outras cidades na China, especialmente Beijing e, putz, esqueci a outra que também tá com esse problema, que na verdade não é o problema de poluição lá não tem a ver com carvão, tem a ver só com poluição de empresas soltando poluição nos 90, sabe, soltando... poluente no ar e também o número de carros, esse tipo de coisa assim, e é verdade mesmo.
Se é outra. Ô, Julião, eu tenho uma pergunta, uma pergunta bem de leigo mesmo, me perdoe se for uma pergunta ridícula.
Isso?
Eu já ouvi um papo que é o seguinte: a pessoa fala, a galera tá falando aí dessa energia solar porque não é melhor pro meio ambiente. Mas, por mais que você tenha esse esquema de fazer o inversor e jogar de volta na rede, você sempre, em alguns casos aí, talvez industriais, carros, não sei o quê, você vai precisar de bateria. E no final, para você fazer essa bateria, aí você polui pra caramba o ambiente, é ruim pra caramba. É verdade isso? Qual que é a sua opinião nessa parada?
Então, tá mudando, né? Porque até o próprio avanço assim, dos carros elétricos tá acompanhando o avanço também, que era o grande desafio para eles, que era da bateria. Porque a bateria, aquele modelo antigo também, já bem que é bem agressivo para o meio ambiente, ela também é muito pesada. Aí o peso era um negócio que é contra o carro elétrico, porque ele precisa de uma autonomia grande, quanto mais leve, melhor. Então o carro elétrico ele está acompanhando também esse desenvolvimento da bateria, que está vindo hoje com as baterias de lítio, que é o grande Elon Musk, né? Visionário.
Que maconheiro.
Tá... Loucão, né? Ele tá fazendo do mesmo jeito que a China fez a revolução para o solar, para a própria sobrevivência, né? Ele tá tendo essa sacada da questão do desenvolvimento das baterias de lítio. E daí ela, sim, a bateria de lítio, ela praticamente ela tem pouquíssima perda, que é a bateria que a gente já usa no celular, notebook, né? Então eles já estão...
Então a sua resposta para esse pessoal é tipo assim, era verdade, mas agora não é bem assim.
Agora mudou, tá mudando. Tá. Nessa evolução das baterias... A gente até espera, porque o que acontece? Tá tendo uma explosão aqui de instalações de energia solar, né? Eu ainda não estou conseguindo acompanhar por falta da própria preparação minha mesmo de estar mais presente no mercado. Mas assim, o crescimento é gigantesco. E daí o que acontece? O Estado já está querendo taxar. Então, dessa cobrança que o Estado está querendo agora cobrar um imposto da energia que a gente gera também, que hoje não é cobrado. O que a gente entrega para a rede, a gente consome de volta e deu, né? Porque foi a gente que gerou. Só que eles já estão querendo cobrar o ICMS, alguns impostos em cima. Que daí, junto com esse desenvolvimento das baterias, é o que se espera que no futuro próximo ele vai começar a viabilizar mais para ter bateria, um sistema com baterias em casa, mesmo ele conectado na rede.
Tá certo,
e até um sistema assim, o que é assim projetado é que vai ter uma comunicação inteligente até da bateria da casa com a bateria do carro, já pensando no carro elétrico já, ou ele, o carro está com uma carga sobrando, ele no final do dia fornece um pouco para casa, ou vice-versa. É um negócio bem interessante, assim, caminhando junto, sabe?
Mas, Júlio, deixa eu só fazer uma pergunta, uma parte que eu não consegui entender. Você falou que o governo está querendo taxar, colocar ICMS, porque o que acontece é, você gera energia, fica com o tanto de energia que você tem numa bateria, e o que você gera de mais de energia, você joga de volta. Você, tipo, e o que o governo tá querendo cobrar? Porque quando você joga de volta, você ganha uma grana?
Isso, quando a energia que a gente gera durante o dia para consumir à noite, a gente ainda tá trocando um por um. É um kilowatt que a gente entrega, o medidor tá lá, foi injetado um kilowatt, então fica o crédito de um kilowatt e você consome um kilowatt. Só que a partir do momento que ele quer taxar, e ele quer fazer numa escala de taxar até metade, então a gente entrega um kilowatt para a companhia te dá meio.
Ah,
e o outro meio, ela te cobra, não, isso aqui é imposto que você tá pagando, igual quem tem a carteira assinada, que já tem todo o desconto na, né? Você nem vê a cor do dinheiro, né? Ele já vai vir lá descontado já esse imposto. Só que essa energia que eles ficaram em forma de imposto, eles vão vender pro vizinho também.
É debatível, né, cara?
Qual a justificativa do governo para fazer isso?
Eles estão dizendo, hoje está num processo de chamada pública, né? Quando eles surgem algumas ideias assim, eles falam, a gente vai fazer uma chamada pública para avisar como é que, né? Segundo o governo, ele está recebendo pressão das companhias distribuidoras.
Ah, tá explicado.
Porque a distribuidora fornece a rede, né, cara? Então tem um sentido, né?
Então, só que a distribuidora, na verdade, ela não é quem está gerando energia, ela está distribuindo. Então, sabe, fica... No final das contas é que eles querem taxar mesmo, né? Onde eles tiverem espaço para taxar, eles vão taxar.
Eu vi um pouco disso na Bélgica, porque quando eu morava na Bélgica, lá os carros são... A maioria dos carros era diesel, que polui mais do que a gasolina, aparentemente. É, e tinha um desconto enorme para as empresas que queriam comprar carro... Que era carro de empresa que a gente tinha, né? Então, as empresas que queriam dar carro elétrico para os funcionários tinham um desconto enorme. Mas, cara, isso aí é porque é a exceção. O governo ainda vai precisar de impostos. O dia que todo mundo tiver um carro elétrico, eles vão taxar o carro elétrico, é óbvio. É só um incentivo inicial, entendeu?
Mas eu acho
que em relação à energia solar, você está produzindo a sua própria energia. Eu também estou falando, assim, estou viajando aqui, mas... Eu entendo que em alguns outros casos, no caso do carro, porque o carro ele está andando pela rua, enfim, ele está causando, de certa forma, um dano à sociedade.
Sim. É mais certo? Compreensível o carro, né? Você tem... você coloca um carro dentro de uma... Coloca o carro dentro como um fator da sociedade, ele causa acidente, ele causa problemas, ele causa... Enfim, ele não é só o fato da poluição, né? O carro é uma série de outras coisas, né? Gasta dinheiro do Estado na estrada, né? Porque ele consome estrada, então é outra coisa.
Exatamente. Né? E aí, isso que eu queria entender, assim, como leigo também, qual seria o prejuízo que você estaria dando para a sociedade em você mesmo gerar a sua própria energia e consumi-la?
Então, na verdade, tá ajudando bastante, né? Porque desde um dos benefícios maiores da energia solar é você já gerar energia no próprio local de consumo, ou bem próximo dele. Que é diferente da gente estar gerando energia lá em Itaipu e ela ter sido transmitida até aqui, estado de São Paulo, por torres que... Só para instalar as torres no caminho já tem que desapropriar o terreno, né? E daí tem a manutenção dessas torres de transmissão, aí tem as perdas de energia na transmissão. Então a energia solar ela veio assim com uma forma sustentável de solução mesmo. Até pela questão também da demanda, da crescente demanda de energia do Brasil, que o Brasil já não tem mais condições de ficar criando hidrelétrica, fica alagando, né? Até tem essa questão, eles estão agora investindo na Angra lá também, na nuclear, mas né, vai na contramão de tudo, né, que a gente vê pelo mundo.
É, Cara, a realidade no Brasil disso, você consegue passar pra gente, pela sua experiência, como que tá isso hoje? Quantas pessoas estão tendo acesso a isso? E, de fato, qual um investimento que alguém teria inicialmente para começar a gerar sua própria energia?
Hoje eu vejo assim, pela redução do preço, né, dos equipamentos e o acesso a linhas de crédito, isso popularizou demais. Numa forma assim de que, pelo menos no meu ponto de vista, hoje está acessível para quem quiser. Porque um sistema hoje assim inicial para atender uma família assim pequena, vamos colocar em torno de uns R$ 7.500, a partir de R$ 7.500 instalado. Que ele vai gerar uma quantidade de energia assim uns 160, 180, R$ 200 por mês. Esse sistema ele tem capacidade de gerar. Então, para uma família que paga assim, até 200 por mês de conta de luz, seria o suficiente. E a parcela de um financiamento para compra, para financiar a solução completa, tanto os equipamentos quanto a instalação, projeto, homologação, a parcela hoje está em torno de R$ 270. Então, a gente pensa assim, né? A parcela é 270, só que ele está gerando 160, 180 de economia. Então, aquele dinheiro que pagaria para a concessionária para pagar essa energia, a princípio você soma para pagar a parcela. Então, o sistema ele começa a se pagar já dessa forma, né?
Julião, esse sistema que você está falando, ele é compatível com a rede no Brasil todo?
No Brasil todo.
Ok.
Então, assim, teria hoje uma parcela efetiva, não sei nem se esse é o termo certo, mas seria uma parcela de R$ 100 entre o que você só está transferindo, né, do que você pagaria para a concessionária e iria ali para a parcela, e mais, vamos dizer assim, uns R$ 100 a mais, que é o investimento para poder ter o sistema. Só que quando termina o financiamento, que pode ser em 36, esse no caso é em 36 vezes. Vamos dizer assim, no mês 37, você já não paga nem a parcela e aquele gasto que teria de energia, né, já começa a ser já lucro direto para o bolso. Então, a conta do mês, que era em torno de R$ 200, ela passa para 30, 40, que é só uma taxa mínima que a própria companhia cobra também por ter a conexão, né?
No resumo, seu investimento se paga com o tempo.
Se paga. Se paga, sim. Se paga e ele já está se pagando desde o primeiro ciclo, né? Então, é interessante essa questão do o financiamento, ele tem ajudando bastante, porque ainda assim, vamos falar, a energia solar está para todos, mas nem todo mundo vai ter hoje R$ 7.500 já pagado uma vez, né?
Então, uhum. Para quem não tem esse investimento, existe alguma outra forma de você tirar algum benefício da energia solar hoje?
Então, para quem tem vários, tem a questão também de bombeamento de água, tem várias aplicações, assim, né? Essa que a gente está comentando, assim, só até pela questão do financiamento, é mais uma forma, assim, que é mais prática que tem para as casas, né? Mas hoje a energia solar, ela está presente em muitas situações, assim mesmo. Principalmente o bombeamento de água também, que dela não precisa nem estar conectado com rede nem com a bateria. Enquanto tem o sol brilhando, ela já consegue acionar uma bomba que vai puxar água. Então, aí o dimensionamento, todo o cálculo do tamanho do sistema solar, o tamanho da bomba, é em relação à quantidade de água que se precisa, né? Mas é um sistema bem simples, muito eficiente também, que o sol brilhou e já está bombeando água, sem precisar de bateria, sem precisar de nada. Então, mas a parte assim, para nível residencial mesmo, essa questão do financiamento é uma coisa que tá ajudando bastante mesmo. Mas ainda está muito no... Eu vejo o Brasil assim, um país muito conservador. Então, uma tecnologia nova que entra assim, parece que todo mundo sempre fica com um pouco de receio, né? Tem algo assim... E agora que ela está se consolidando mais, que tem mais números de residência instalada, né? O pessoal já começa a comentar, e aí cresce até a confiança, aí as próprias instituições financeiras começam a liberar mais crédito, né? Então, a gente está nesse movimento ainda, engatinhando. Mas dizem assim que uma explosão mesmo vai ser por em torno de 2020, 2021.
Mas você tem uma ideia de quantas casas hoje, ou assim, quantas famílias e pessoas tiram benefícios desse programa? Sei lá, a gente tem 2 milhões e... Nossa, tô por fora, 2 milhões e meio de pessoas no Brasil hoje?
200 milhões, 208 milhões.
200 milhões, pensei 200, falei 2, 200.
O que eu tenho acompanhado é que o número de instalações assim vai dobrando. De ano para ano ele está dobrando, sabe? Ele dá um salto violento mesmo. Até depois a gente pode se comunicar melhor, passar certinho os dados, né?
A gente deixa aí. Realmente... Eu tinha visto meio por cima, assim. Acho que Acho que até um documentário que você compartilhou esses dias, acho que falava algo, mas eu também não sei de cabeça, não. É algo, porque é algo novo também, né?
Eu tô olhando aqui no Wikipedia, uma fonte totalmente confiável de informação.
Muito. Pera aí que eu só
Muito.
preciso alterar um negocinho ali, daí você já fala.
Ele tá falando aqui em 0,75%, mas eu não tá dividindo em residência, provavelmente conta muito indústria e tal, mas 0,75, equivalente a 1,9 giga ou sei lá o que de potência instalada.
É, então. Isso assim é porque também é muito. É bem grande. E a matriz energética de. Nossa, só uma Itaipu, né? A gente já vê o tanto que ela é responsável pelo Brasil, né? Então, assim, em relação à matriz energética do Brasil, ainda a gente está bem fraco. Mas até, inclusive, a energia eólica, ela está em maior geração ainda do que a solar. Mesmo com toda a limitação da eólica, que precisa de um local com mais vento, né? Não tem tanto potencial igual ao solar, mas a eólica, ela começou primeiro. Mas, assim, eu estou até procurando agora aqui também para ver se eu consigo o número de residências no.
Eu acho que
Tá vendo
é isso
aqui,
que
ó.
o Leandro falou, gira em torno acho que de 1% da população do Brasil, mas você vê que é um negócio muito recente, você está falando aí de 2015, 2016, em pouco tempo eu acho que já é um número até impressionante assim para o Brasil em si, né? Mas vamos ver, cara, só espero que isso cresça cada vez mais.
Então, Julião, é que tem uma parte da sua trajetória aqui que me deixa com inveja, para falar a verdade. Você, por conta aí do seu conhecimento no, na área de energia solar, você acabou indo para a Patagônia e teve uma experiência bem interessante. Você pode compartilhar essa experiência com a gente aí, cara?
Cara, é uma história bem interessante, assim, como que surgiu até o primeiro contato lá, né? Mas eu já tinha. Sempre tive essa vontade mesmo, desde quando eu fui para o Canadá, de estar atuando fora do Brasil. Até a gente reconhecer o crescimento, né? De que a gente. Nossa, parece que fora do Brasil, uma semana é o que a gente cresce um mês aqui, um ano, né? É um negócio assim que soma muitas coisas, que vocês sabem, né? Como que. Então eu já pensava em estar criando umas alianças, fazer uns contatos por aqui, que até a América do Sul ela é bem mais aberta, né? Para poder fazer negócio e tudo mais. Então eu pensava muito no Chile, porque o Chile é um país que está muito avançado daqui. E só que nesse meio do caminho eu acabei tendo contato com uma empresa da Argentina, de Buenos Aires. E achei muito interessante assim a forma como eles tratavam toda a questão de natureza. Eles tinham trabalhado antes com bicicleta de bambu, sabe? Eram umas coisas assim bem de sustentabilidade mesmo. Aí eu comecei a acompanhar, eles tinham também até um programa na rádio, numa rádio lá, e que falava também sobre sustentabilidade, um programa semanal. Então eu ia acompanhando, tal. Até que eu peguei e falei, poxa, eu tava em Floripa, já tinha um ônibus direto lá para Buenos Aires, né? Falei, bom, vou partir para lá. Né? Avisei, conversei lá com o chefão, né? Falei, ó, sou aqui do Brasil, tudo. Ele começou a acompanhar um pouco do trabalho também, ele viu que estava engajado, né, na questão. Aí falou, não, vem aqui que a gente toma um café. Aí eu fui para lá, me receberam super bem, tudo, a gente conversou, tal. Voltei pro Brasil. Enquanto eu tava aqui, esse mesmo contato lá, ele falou, um dos nossos gerentes tá indo passar as férias aí em Floripa. Você não quer conversar com ele aí sobre energia solar, essas coisas? Eu falei, ah, beleza. Daí a gente foi surfar, tudo. E aí ele convidou assim por cima, dizer, ó, a gente tá fazendo um projeto com uma estação de esqui lá na Patagônia. E é uma questão mais de marketing. A estação, acho que ela tá fazendo todo, bancando todos os custos. A gente vai colocar nosso equipamento, fazer nossa propaganda lá. E dentro desse acordo, a gente tem passe livre para todos os integrantes da nossa empresa. Então, assim, você não é da empresa, mas a gente queria te fazer esse convite, já que você foi até lá, depois recebi bem eles aqui, né? Então, era um convite para visitar essa instalação que já estava feita. Até quando ele convidou, ela estava em processo ainda, né? Mas era para quando ela já estivesse pronta, para a gente ir até lá. E com passe livre, com todos os equipamentos também incluso, né? Aí. Foi devagar, foi confirmando, porque a princípio eu falei, nossa, não dá, bem que eu queria, mas, cara, tava trabalhando de Uber lá em Florianópolis, né? Eu vou fazer uma viagem pra
Ô,
Patagônia,
louco.
como, né? É, cara, era um negócio assim, só que daí tinha que acreditar, falei, não, vou ter que ir, não tem jeito, vou. Aí surgiu também, falou, ó, se você vir pra cá, a gente já te encaixa num programa de capacitação também, um treino aqui e tal. E daí, quando eu tava chegando lá, em Buenos Aires primeiro, disseram que estava dando problema no equipamento lá da montanha. Então a ida para visita técnica virou já uma manutenção, verificação, identificação lá das coisas. Teve até uma parte assim de um desentendimento do projeto, que eu não estava acreditando muito no projeto, do que estava acontecendo lá. Até para dizer bem bem claro, assim, quando eu perguntei para eles, mas o quanto de energia que a gente quer gerar aqui? Eu falei, acho que não tinham definido, né? Porque ia ser só um sistema que ia carregar os equipamentos de salvamento lá de uma cabine de resgate, rádio, essas coisas, né? Aí eu falei assim, nossa, mas a gente fazer um sistema, você não sabe quanto quer gerar, é igual pegar uma estrada sem saber o destino. Aí ficou um clima assim, até meio, né?
Doido. Mas, assim, sem meias palavras, né?
Tá errado.
Eu não sei aonde eu tinha escutado também, mas, né? Assim, aí, assim, a gente conseguiu resolver, foi até interessante que a gente teve que trocar equipamento lá, que demorava para chegar. Depois que chegou, como que a gente ia subir com o equipamento para a montanha lá, tinha que subir pelas cadeirinhas, pelo lift normal, sabe? Foi um negócio assim, cara, e foi uma experiência única. Aí o que eles tinham de proposta, assim, para mim, para trabalhar com eles, era num sistema de comissionamento puro, que no caso daí o seu pagamento, o seu rendimento é tudo só baseado no que você vende, né? E sem nenhum auxílio para você ir atrás fazer o fechamento, né? Então é como no começo do mês, assim, você já começa o mês sempre devendo.
Né? É, fica arriscado, tem... né?
Nossa, era muita coisa. E na Argentina também tá essa loucura lá da inflação. Só que eles estão caminhando lá, eles têm... eles são muito grandes, tem um contato muito forte lá. Eu vi que eles estão fazendo bastante projeto com o governo. Eles têm esse feeling também de governo, que para mim ainda tá faltando um pouco, sabe? Dessa toda essa estrutura assim, de órgão público, tudo. Mas, cara, foi assim, que nem eu comentei pro Glauco, né? Normalmente a gente, de uma forma mais tradicional, a gente pensa assim, vou trabalhar, vou ganhar uma grana e vou gastar com a viagem, né? E, de repente, a gente que viaja bastante, a gente já começa a enxergar de uma outra forma. Durante a viagem, você conseguir fazer a grana da viagem, né? Ou, pelo menos, conseguir bancar aquela situação. E foi assim, daí, desse trabalho lá, né? Que era como se fosse umas férias, assim, mas, ao mesmo tempo, já era, né, todo... Tinha aquela responsabilidade de estar ajudando, de estar desenvolvendo, né? De até saber o que eles iam oferecer depois, mas era uma forma mesmo de... A minha contribuição foi praticamente com acesso livre lá e os equipamentos, que já é caro pra caramba. Já é uma coisa assim de pelo menos uns R$6.000.
Você fala isso, acesso livre, os equipamentos, é em relação aos a montanha e os esportes, é isso?
Isso, é, porque lá tem, eles cobram o lift, né, que é a subida pra montanha, o teleférico, que é uma pancada, e o aluguel dos equipamentos também, que é uma pancada. Aí eu tinha levado, queria levar algumas coisas aqui, até levei algumas coisas, só que daí pegando voo barato lá na Argentina, é aqueles que não pode levar nem bagagem, né?
Ah, sim.
Então, assim, nossa, o pessoal me ajudou bastante, fiquei na casa lá do gerente, me recebeu, cara, tudo aquilo que a gente escutava de argentino e brasileiro, de rivalidade, tudo, a gente viu que no nosso...
Preconceito Galvão Bueno, né?
Tá só pra vender mesmo a audiência pra clássico Brasil e Argentina, porque no final das contas é como se fosse, é a gente mesmo, com os costumes um pouco diferentes, né? Mas assim, que até o que eu achei muito engraçado também, o costume que eles têm assim de beijar no rosto, né? Mas assim, não todo mundo, mas de pessoas assim, ser amigo mesmo, assim,
amigo,
cara, que tem consideração, também entre família, tudo, mas era bem... Foi um choque, assim, pra mim, né? Era um...
Opa, pera aí, velho, pera aí.
Louco.
A gente quadradão, né, velho? É.
Mas eu ia falar que até isso é uma coisa que até na Europa também é comum, né? Na Europa, principalmente a França, a Bélgica, o pessoal também é assim também lá.
Parte francesa da Bélgica, eles têm esse costume de cumprimentar com um beijinho no rosto.
É. E, ô Júlio, quanto tempo você ficou lá beijando os caras, velho?
Não, fiquei beijando...
não, brincadeira. Mas você ficou quanto tempo nesse projeto lá?
Eu fiquei 20 dias no total, assim. Foi um tempo primeiro em Buenos Aires, aí depois já fui direto lá pra... Que a gente fala Bariloche, né? Mas depois a gente descobre que é Bariloche, que o CH dele é sempre o Che, né? O Che... Do Che Guevara, todo mundo chama um outro de Che também, Che, e o Boludo, né? O Boludo é outra expressão também que a gente, principalmente pro brasileiro, que é um negócio meio estranho, né? Tem vocês já viram bastante por aí.
Que é isso, velho, Boludo?
O Boludo é o cara, ele fala, Che, Boludo, é tipo, e aí, cara? E daí o mais engraçado é ver uma argentina conversando com uma outra argentina e falando, Boluda!
Então,
Bahia, velho.
Foi bacana, cara. É um lugar, assim, bem perto, assim. E, nossa, uma experiência, assim...
Até porque... É porque isso acontece na nossa cabeça por associação errada de palavras, né? Não é à toa que a gente até hoje, pessoal que acompanha futebol fica zoando o Vanderlei Luxemburgo quando ele tava no Real Madrid, que ele falava La Abuela. Que, na verdade...
É avô, né?
É porque bola não é pelota, né? E por isso que quando a pessoa fala boluda, a gente associa com bola, mas não é isso, bola, né? É outra coisa.
Uhum. Oh, mas peraí, velho, só pra esclarecer isso, ele falava isso mesmo ou foi o pessoal daquele programa da MTV?
Não, falavam assim, eles falam... Pra eles, assim, o boludo é tipo o cara.
Não, acho que a pergunta do Leandro...
Do Luxemburgo.
Cara, boa pergunta. Eu não sei se foi a famosa questão de uma mentira de 100 vezes que tornou verdade... Ou se ele realmente falou...
Eu acho que foi no Rock Go.
Os caras do Rock Go que ficavam zucrinando ele e tal.
Boa pergunta, é uma boa pergunta.
A gente pode olhar depois. Depois a gente pode pesquisar. Qualquer coisa põe uma descrição aí do podcast. A gente põe se for isso mesmo.
Se for
Mas eu acho que era da MTV. É.
Fica a pergunta pro ouvinte. Vamos ver quem descobre aí, né, velho? Fala pra gente.
Pô, mas é isso aí, Júlio. Cara, valeu. Muito legal essa conversa, esse bate-papo. Vai encerrando por aqui. Cara, qual que é os seus próximos passos aí?
Ah, Glauco, assim, voltando até na... Eu como continuação do grande senhor Júlio Crepaldi, né? Que depois de viajar bastante, saía de Pau Sul para viajar bastante mesmo, sempre a trabalho... O que levou ele para ir até o Pará também, para levar a família toda para lá, para desbravar um lugar novo. E o trabalho é servir, né? De uma certa forma ele está servindo também, está contribuindo. Comigo o que está acontecendo é exatamente o mesmo, né? Em São Paulo, eu estava morando em Santa Catarina 5 anos, e mesmo morando lá, eu já estava vindo para cá para fazer projeto aqui. E eu ficava pensando, mas caramba, o que acontece, né? Porque só São Paulo é o estado mais rico? Será porque, né? Comecei até a pensar, nossa, mas é pelos contatos que eu tenho, que eu estou conseguindo desenvolver mais em São Paulo. Em Santa Catarina, eu sou mais desconhecido. Mas no final das contas, mesmo foi com um amigo falou no final de semana passado, não dá para comparar, né? Desde a população de São Paulo, quanto se a gente fizer uma conta assim do clientes em potencial que eu tenho em São Paulo, clientes em potencial em Santa Catarina, assim, a diferença é muito grande. Então, hoje eu tô indo mais assim nesse sentido mesmo, tô tocando um projeto, dois projetos em Pau Sul mesmo, dois em Bauru e um em São Paulo, na capital. Então,
até porque o poder aquisitivo de São Paulo também aumenta, né? Porque você certamente você tem um preço base, que é esse preço que você falou, assim, preço base assim, né? Você tem diversos produtos na sua empresa, mas se a gente pegar esses 7 mil que você falou, que é o investimento, esses 7 mil, digamos que se ele for, entre aspas, a base, que eu acredito que seja, ele é 7 mil, não importa no estado que você esteja, né? E aí você, obviamente, vai querer optar pelo estado que tem mais poder aquisitivo para pagar esses 7 mil, né?
Exato. E até a questão também do potencial de geração de energia, porque São Paulo tem mais irradiação, dependendo do local, né? Mas normalmente tem mais irradiação solar do que no litoral catarinense, que é onde eu estava. Então, o mesmo sistema instalado em São Paulo, ele gera mais energia, dá um retorno mais rápido do que um sistema instalado em Santa Catarina.
Uhum.
Então, bacana. E é isso que faz despontar bastante em Minas também, porque entra essa questão lá de Minas, que tem um potencial grande de gerar, e entra também a conta de energia, que eu acredito que em Minas é mais cara ainda que São Paulo. Então, fica mais viável indo o equipamento. Eu tô seguindo. Até uma coisa que eu também não poderia deixar de falar, que eu tinha até comentado com o Glauco já em off, é um novo segmento que a gente está querendo atuar também, que é a parte da... seguindo esse movimento da nova economia e esse compartilhamento, né, que a gente vê de Uber, Airbnb, que é tudo agora a ideia compartilhar, estão sendo criadas agora as cooperativas de energia solar, que é o quê? São as usinas, né? E ela consegue, bem nessa ideia mesmo assim, de cooperativa, ela tem vários cooperados que se beneficiam dessa usina. Então, dentro de uma mesma rede, um comerciante, alguém que tem uma farmácia, por exemplo, que eu tenho visto bastante aqui em cidade pequena, que uma farmácia gasta muita energia. Então, ela pode comprar assim, mensalmente parte da geração dessa usina, sem ser caracterizado que ela está comprando energia direto, mas ela está comprando parte de uma... da geração de energia dessa usina que é lógico, a gente precisa negociar por um valor menor do que ele está pagando hoje para a concessionária, né? Mas num tempo assim que é vantajoso para todo mundo. Então está existindo já o compartilhamento de energia solar, que é um negócio bem bacana também, é novo, né? É onde a gente quer já começar a trabalhar com isso, com os divulgando, trazendo pessoas interessadas para conhecer. Até inclusive estou tentando me renovar com os equipamentos para tentar fazer algumas apresentações mais interessantes, né? E eu vi um esquema de holograma que está sendo bastante vendido aí em Hong Kong, daquele é tipo um ventiladorzinho assim de 42 centímetros que ele gira e ele vai desenhando um holograma. Não sei se vocês viram alguma coisa sobre isso.
Eu já, aqui tem sim, tem bastante. Eu já vi. Nossa, bastante em alguns lugares.
Fiquei de cara com isso, achei sensacional. A gente já quer logo colocar já junto também numa apresentação para chamar atenção, né? Imagina começar uma usina, a gente conseguir transmitir, fazer um holograma de uma usina enquanto está apresentando para os futuros investidores essa ideia, essa... Uhum. Cara, é nesse caminho que a gente está seguindo aí, se Deus quiser.
Bacana, cara. E aí, agora, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, ou até quem quiser investir em captação de energia solar, como que pode... falar com você.
O meu sobrenome é Crepaldi, né? Crepaldi e Energy, de energia mesmo, né? Então, às vezes aparece como Crepaldi Soluções em Energia, Crepaldi Energy. É só no Google, acredito que já vai aparecer. Mas o site é crepaldienergy.com.br, no Facebook Crepaldi Energy, Instagram arroba Crepaldi Energy. Possivelmente, eu tô tentando já fazer ou pelo menos criar um nome relacionado assim, mais Solar Power, pela questão de marketing, palavra-chave, né? Porque o Crepaldi, é bacana que ele tem aquele brilho do, nossa, eu tô com o nome da família, eu tenho que, né? Trabalha ali no... Mas a gente não pode, o marketing é tudo, essas palavras-chave, tudo, então a gente vai, acredito que logo vou incorporar Solar Power, que até seria mais fácil até de encontrar agora, né? Solar Power do que Crepaldi Energy.
Sim.
Mas é isso aí, pessoal. Eu agradeço muito mesmo o espaço, a oportunidade, a experiência. Muito bom falar com vocês. A gente poder estar fazendo essa conferência assim, de cada um em um canto do mundo, né? E com essa intenção mesmo, né? De transmitir uma mensagem boa e as experiências, né? Para poder um ajudar o outro. É isso aí.
Eu já vou querer falar em off com você aí daqui a pouco. E eu curti os valores da empresa aqui, cara. Filosofia ganha-ganha ou nada feito.
Com certeza.
Já tô no site aqui. Pô.
Tá certo. A gente vai deixar os detalhes aí, os seus contatos também descrito aí na descrição do podcast pro pessoal que quiser, é mais fácil.
Vai estar nas nossas mídias sociais também, né?
No post. Exato. Cara, brigadão, valeu pessoal.
Eu que agradeço.
Valeu, Juliano.
Valeu, Juliano. Um abraço.
O projeto Gaia Podcast é patrocinado pela MEM, Oliveira Instalações Hidráulicas e Elétricas. A família Oliveira atua no ramo há 3 gerações. Juntos, os irmãos Manuel e Marcelo somam quase 50 anos de experiência em manutenção residencial, predial e industrial, encanamentos, desentupimentos, serviços de elétrica em baixa e alta tensão e também instalação de câmeras de segurança. Se você mora na Grande São Paulo e está precisando de auxílio em elétrica ou hidráulica, acesse o site memoliveira.com.br. Repetindo, memoliveira.com.br e solicite um orçamento. Você pode também ligar para o número 11 98842 1797 e falar diretamente com eles.